Chegamos ao momento final, gente, da nossa prosa com Evandro Reis, e eu não canso de dizer que o que é bom não dura pouco. Eu discordo desse adágio popular. Eu acho que dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. E no caso de Evandro, tem muita coisa para ser contada. Mas eu não posso perder a oportunidade de falar de experiências do serralheiro artista plástico. Exposições, eventos, momentos, e mais recentemente você mesmo preparou um trabalho seu que ainda está em exposição em Goiânia. Nos fala um pouco desse projeto que também tem a PNAB, a Aldir Blanc aí envolvida com os recursos.
Léo, eu há três anos atrás eu vinha pensando, eu entrei em 2015 em um projeto, passou, só que eu não fiquei próximo, né, na questão de envolvimento com o produtor. Eu acho que eu construí a obra e entreguei para o pessoal da produção e aí eles organizaram tudo, né? Então, assim, foi um momento que eu tive, né, que foi também através de uma lei de incentivo, mas que eu não estava muito próximo, então eu não fiquei muito dentro do que estava acontecendo com a verba. Agora, aí, depois de muitos anos depois, 2015 para 2024, né? Então, aí em 2023 eu falei, não, eu vou fazer um eu mesmo. Aí eu conversei com alguns colegas meus, amigos, que são envolvidos na cultura, né, em projetos de lei de incentivo, que escreve projeto para artistas, e a gente trocou ideia, tivemos reuniões e montamos uma equipe de 13 pessoas, né? Então, dois produtor cultural, fotógrafo, uma pá de gente. Então, acho que agora fugiu, mas foram 13 profissionais. E essa, aí eu consegui, a gente montou esse projeto, e o projeto não passou de imediato, né? Ficou de suplente, né? E acho que sobrou um valor lá, e acho que eles mandaram subir 20 projetos, e eu estava entre esses 20, né? E fui contemplado com valor, e desse valor eu comecei a trabalhar para produção da minha exposição, né? Então, 2014 eu comecei a produção dessa exposição. Foram 50 obras, né, para a exposição.
Essa exposição que está em Goiânia, mas é essa mesma exposição que você teve a oportunidade de viajar para a Europa, Portugal, Bélgica, como foi?
Não, acho que esse projeto de ir para fora foi um projeto de um professor da FAV. Eu estava participando de salões de arte nacionais na época, 2000. Eu iniciei projetos fora do estado, nacionais, foi em 2012, né? Então foi o primeiro projeto que eu enviei, que foi o Salão de Jundiaí, que passou e eu ganhei um prêmio, né? Ganhei menção honrosa e um prêmio, um valor em prêmio, né? E aí mandei outro para Ribeirão Preto, foi selecionado, mandei outro para Itajaí, foi premiado. Então, assim, foram sequências de premiações e de seleção que de 2012 a 2014, né? Tinha um professor e artista que já vinha me acompanhando, né? Ele falou, Evandro, eu tô vendo aí que você está sendo, né, selecionado em alguns salões, premiados, me manda teu material para me montar um projeto. Até então eu não sabia que era um projeto para fora, né? E acho que em 2014 ele me liga e fala que o projeto passou, 2015, o projeto passou, que ele iria para Portugal falar sobre o meu trabalho. O projeto da Universidade de Belas Artes de Lisboa era artista sobre outras obras, né? Então ele escrevia sobre o meu trabalho, né? E na ocasião o projeto passou e ele falou, olha, a verba eu ganho um prolabório, mas não dá para você. Então, assim, eu tive que, né, procurar colaboradores para ir para Portugal, né? E eu fui, consegui ir para Portugal, né? Consegui uma galeria, né? Eu fui atrás de uma galeria para me representar lá. Aí voltei em 2016, fiquei 10 dias, depois voltei para o Brasil. O ano seguinte, retornei, né, no começo do ano, fiquei um mês, voltei para o Brasil. Ano seguinte, fiquei 2 meses, E anos. Aí até 2019, que aí teve a pandemia. Aliás, que eu não sei se 2019 eu não fui. 2019. O último ano que eu fui para Portugal foi 2019, né? Que aí teve a pandemia e não fui mais. Então, foi isso. Acho que Portugal foi muito importante, que além de conhecer a Europa, né? Eu fui para Madrid, eu fui para Barcelona, fui para Madrid. Então, viajei em alguns lugares também, conheci também, passei também. Então, acho que fundamental também o trabalho de arte, ele te proporciona conhecimento, né? Então, mas assim, é preciso também você soltar os braços, ir atrás. Então, você não achar que isso vai vir fácil, você tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Então, tudo que aconteceu comigo foram suados, assim, foram muito suados, né? E até hoje é suado, tudo, né? Então, assim, ainda preciso, né, ter mais um reconhecimento que né? Mas eu tenho que não posso cruzar os meus braços e achar que eu já ganhei tudo, né? Então...
Verdade. Eu fiz essa pergunta na TV e repito. Sempre tem uma ligação do seu trabalho com educação, com algum projeto que foi elaborado por uma universidade, por um professor, por alguém assim. E a gente observa também a sua desenvoltura nas entrevistas. Nos fala um pouco desse contexto aí educacional, tendo em vista que você disse lá no começo que só teve formação do ensino fundamental. Isso contribuiu também para a sua desenvoltura como pessoa?
Sim. Eu acho que a cultura te leva ao, sei lá, te levar além. Então, é preciso você estudar. Eu não consegui ir a mais nos estudos, também por conta do na época, foi o ofício da serralheria, né? Eu estava no Teotônio, eu ia para aula e, à noite, os olhos lagrimejavam por causa da solda, né? Então, eu completei em Goiânia, né? Então, assim, nessa época que eu estava aqui, eu não consegui, né, finalizar, por causa do ofício. Então, assim, o ofício era muito... E a gente não... eu era um pouco descuidado, né? Com o cuidado na solda, né? Soldava sem máscara. Então, isso me deu... Isso também me feriu muito na hora de ir para as aulas, né? Isso atrapalhou. Uhum. Aí eu desisti, depois eu fui para Goiânia e consegui, né, finalizar.
Ok. Você nos contou um momento de uma exposição onde um rapaz observava o seu trabalho... E no final das contas, você se emociona junto com ele porque ele disse que observava o que você fazia porque tinha o pai serralheiro e que você ali o representava. Ou representava a categoria, os trabalhadores da serralharia.
Foi. Essa exposição está acontecendo ainda em Curitiba, que é a Bienal de Curitiba. Eu estou com 6 obras, né, no pavilhão, naquele no olho. Aliás, abaixo do olho. E a observar um visitante, eu me aproximei e me apresentei como artista, né? E ele falou, né? Me abordou e falou: olha, Evandro, meu pai foi serralheiro e você representa a classe da serralheria, né? Então, isso, fiquei feliz também observando em troca com ele, em conversa, né? Que a gente, eu acho que é isso, o ofício é muito pesado e na hora que ele falou que eu representava o serralheiro, eu fiquei assim, foi emocionante mesmo aquele momento.
É muito bom a gente poder apresentar, mesmo que pelo áudio do rádio, de um podcast no site, aquilo que a nossa terra tem de bom. E que bom que Morro do Chapéu tem tanta coisa boa para ser mostrada. Uma delas é o trabalho que Evandro desenvolveu. Nos conhecemos da infância e isso nos deixa realmente orgulhosos do que resultou. Família constituída, né? Enfim, isso é importante até pela formação da própria família junto à nossa... igreja, sociedade, enfim. E assim, me resta te agradecer pela disponibilidade. Você estava fazendo o trabalho, está arrumando para voltar para Goiânia, está numa correria danada, mas arrumou um tempinho para conversar com a gente e passar a experiência para os amigos do rádio e do site. Aí você traz mais uma vez uma música que é interessante o título, porque mãe, a irmã convida para Goiânia e acaba lá se fixando, esposa, filha. Sexo frágil, mulher, Erasmo Carlos, é frágil mesmo?
Ela é forte, eu acho que é fundamental. Eu tenho uma esposa que ela é muito forte, ela é muito do meu lado. Então, se assim, nas horas do perrengue, nas horas da labuta, assim, ela tá do lado, então eu agradeço muito, né? Eu agradeço primeiramente o Papai do Céu, meu pai, minha mãe e minha família, assim. Acho que ela, depois da minha exposição, eu não consegui dormir, né? Então, foram 2 anos produzindo essa exposição, né? Então eu passei um perrengue depois, não conseguia dormir, tinha pesadelo, né? A pressão, às vezes, e olha que eu gosto, me cuido, né? Então a pressão subiu, eu fui pro hospital, só que eu cheguei aos 50, né? Então eu aproveitei e fiz um check-up, assim, da ponta do dedo ao fio do cabelo, né? Então, da cabeça. Então, aí, ainda bem que todos os exames deram negativo, deram tudo ok, né? Então, mas eu acho que a pressão psicológica da construção de um trabalho é muito forte, né? O meu trabalho, psicologicamente, ele exige muito o foco. Eu acho que isso me pegou, né? Acho que eu me fragilizei um pouco... passei um perrengue, mas quem estava do meu lado, né? Então, a minha esposa estava do meu lado, ela cuidou, né? Então, acho que isso, a família, acho que foi fundamental para cuidar de mim, né? Então, acho que isso a gente tem que agradecer, mandar um beijo para a Cristina, Rúbia, né? Minha esposa, meus filhos, Luiz Antônio e Lohane Camille. Acho que é isso, sem eles, acho que não estaria, eu poderia ser outra pessoa, sei lá.
Ok, Evandro, obrigado mais uma vez. Vamos ouvir e a gente volta para encerrar o Acorda Sertão.